ouvintes, sejam bem-vindos ao Reimagine o Câncer. Eu sou o Tarek Fernandes, de Goiânia, e eu chorei com a Carolina Dickmann.
Caramba, desenterrou. Desenterrou.
Aqui é Gabriel Lima, falando de Salvador, Bahia, e a gente vai falar muito daquele gato, né, o Leuce.
Meu Deus.
Caramba, você roubou minha piada.
Não, sério, que duas pessoas pensaram, né? Ok.
Eu pensei que era, essa é a doença que você mia, né? Que se você leu, você mia. Nossa. Se leu, você mia.
Yara, vai lá, salva, Yara.
O pior é que eu só entendi agora. Olá, aqui é Yara, falando em Jabuticabal, São Paulo. E hoje eu tô mais cansada que nem fóssil, tem dia de gripe.
Boa, boa. Olá, pessoal, aqui é Marcel, falando de Paris, mas natural de Natal, Rio Grande do Norte. E a piada vocês já ouviram, né? A doença que se você leu, você leu, você mia.
Sério que você teve coragem de repetir.
Meu Deus do céu.
Pensem agora naquele gif fazendo haham, entenderam? Haham.
Isso foi a pior piada de abertura que eu vi. Desculpe, menino.
Olha, se não é a pior, tá...
Você está ouvindo Reimagine o Câncer, um podcast com apoio da Novartis.
Nós voltamos ao décimo episódio do Reimagine o Câncer, que é fruto da parceria do Portal Deviante com a Novartis. E o tema de hoje, ele já foi citado algumas vezes ao longo dessa série de episódios, inclusive diferenciando do linfoma, né? Inclusive no episódio passado, né? Que também já foi muito citado por aqui. Mas hoje nós vamos nos aprofundar na leucemia mesmo. Esse tema, ele foi muito comentado lá no início dos anos 2000, né? Muito por conta daquela icônica cena da Camila, que era um personagem da novela Laços de Família, né, interpretado pela atriz Carolina Dickmann, que foi, na época, né, na trama, diagnosticada com leucemia. E aí tem uma cena que é extremamente emocionante, sobe aquela música, editor, por favor, a música.
Cara, que memória, viu?
E aí acabou que o tema foi muito discutido na época e tudo mais, né, saíram várias matérias e tal. E acabou caindo aí na boca do povo, digamos assim, o termo leucemia, né? E pra começar esse episódio, vamos justamente definir o que é leucemia, afinal?
Então, Tarek, a leucemia, ela é um câncer que tem... Ela é muito peculiar por si só, né? Porque ela não é sólida. E quando eu falo sólida, não é porque não é líquido e sólido, é porque tudo é célula. Mas é porque faz parte do sistema sanguíneo. São alterações de células do sistema sanguíneo. E a definição que a gente pode usar assim, que fica bem claro, é que a leucemia é definida como acúmulo de células doente na medula óssea, que acabam substituindo as células sanguíneas normais no sangue, que causam diversos tipos de discrasia sanguínea. Discrasia são alterações aberrantes, vamos dizer assim, do sangue. Seja de coagulação, seja de imunidade, seja de anemia. Tudo isso a leucemia pode causar.
Uhum. Então, não é aquela clássica formação de uma massa, né? Que cresce e tudo mais, que é classicamente mesmo associada a um câncer, né? Ela, como ela tá, como ela é de origem sanguínea, né? De células da medula óssea, então ela é o que a gente chama de que não seria sólida, por assim dizer, né?
E aí é importante que quando você vai lá no INCA, e aí eu sempre recomendo, sempre que eu gravo eu Reimagino Câncer, eu falo, vão no site do INCA, porque é um site muito completo, você tem vários tipos de câncer, com exemplos, com dados, é super legal, e eles trazem lá a definição, quando você abre a página de leucemia, como a malignidade dos glóbulos brancos, só que isso acaba afetando outras partes do hemograma também, porque a gente vai falar um pouco mais na frente, que a linhagem sanguínea tem várias linhagens mesmo, uhum. Esse é filho disso, que vem daquilo, que vem daquilo outro, então acaba que a leucemia pode afetar todos os três tipos de células sanguíneas, os glóbulos brancos, que são os leucócitos, os glóbulos vermelhos, os eritrócitos e as plaquetas.
Ok, a gente pode dividir ela em meio que grandes macrogrupos, né? Vamos primeiro citar esses grupos e aí mais na frente a gente vai explicar eles melhor quando a gente vai falando das linhagens, né?
Então, a gente tem dois... lá na nossa célula, na medula, a gente tem uma célula-tronco, hematopoética, que ela tem o poder de virar... vários tipos de células sanguíneas. Essa célula-tronco hematopoética, ela vai dar origem a duas linhagens mais importantes, que são as linhagens que vão nomear os tipos de leucemia. Então a gente tem a linhagem mieloide, então a gente tem as leucemias mieloides, e essa linhagem mieloide, ela vai dar origem tanto às plaquetas, quanto aos glóbulos vermelhos, quanto alguns glóbulos brancos, e também tem a linhagem linfoide, que dá origem às leucemias linfoides, que são as alterações dos linfócitos. Então, esses dois grupos, a gente tem então, as leucemias mieloides, as leucemias linfoides, e cada uma delas é subdividida em mais dois grupos, então aguda e crônica. Então a gente tem quatro tipos gerais de leucemias. Quando você vai ver em livros de hematologia, essa divisão ela é infinita, ela tem muito mais do que essa divisão, existem subdivisões, mas esses quatro grandes grupos abarcam tudo que a gente quer falar.
Entendi. E como o Gabriel falou, ela é de origem das células brancas, mas tem uma influência grande na linhagem vermelha, né? Nas células vermelhas. A gente vai comentar mais profundamente em relação a isso um pouco mais pra frente, né?
Então, há pouco o Tarek falou sobre essa questão dos acúmulos das massas, né? Que a gente costuma muito ver no linfoma, né? Que é similar à leucemia, essa questão de ser mais líquido, digamos assim, mas tem esses acúmulos nos linfonodos, né? Que ficam as massas concentradas, né?
Uhum.
Não acontece isso com a leucemia, né?
Não. Inclusive, é uma das diferenciações que tem, se a gente for a gente usa muito, às vezes até intercambiável de maneira errada, leucemia, linfoma e mieloma, que são três grandes grupos de câncer que acabam afetando as células de origem sanguínea, assim. Então a leucemia, ela afeta a medula óssea. O linfoma, ele é alteração do linfócito, mas ele afeta os linfonodos. Em casos mais avançados, vai para outros órgãos, tipo o estômago, por exemplo. Então você tem alterações de órgãos de linfonodos, não é uma alteração medular. E o mieloma múltiplo tem uma infiltração medular, uma alteração medular, mas ele é um pico monoclonal de células plasmáticas. Você tem uma alteração de uma linhagem só de células e atinge mais idosos, e tem outras alterações, como lesões de osso, fratura patológica. Então, são três tipos de câncer que atuam em células da linhagem hematopoética, mas são bem diferentes entre si.
Tá, então a leucemia, eu vou ter uma alteração dessa linhagem branca, dessas células brancas, mas ela vai afetar a minha medula óssea, que é quem vai produzir as minhas células do sangue, né? Ela vai afetar diretamente a minha medula. Já no linfoma, eu tenho uma alteração dos linfócitos, que é um tipo de célula branca, mas que não vai afetar diretamente a medula, mas sim a casa desses linfócitos, por assim dizer, uma delas, que são os linfonodos, né? E outros órgãos linfóides também, correto?
Isso mesmo. O que o Marcel falou desses inchaços, eles são justamente os linfomas, que eles são os gânglios, íngua, tem de vários nomes diferentes, e aí acaba tendo essa proliferação e pode realmente fazer uma massa, às vezes no pescoço, às vezes em outros locais do corpo.
Que facilita o diagnóstico,
isso,
né?
Isso, ajuda no diagnóstico diferente.
Só pra ficar claro, a íngua, como é popularmente conhecida, que é um aumento né, desses linfonodos, ele é natural em qualquer infecção que a gente tenha, né? Principalmente a mais próxima dessa cadeia de linfonodos ou desse linfonodo, você vai ter o aumento dele, que isso significa que o corpo está lutando contra a infecção. Não é que todo aumento pode ser um linfoma, né? Nesse sentido.
É, eu tô com aqui aumentado embaixo da mandíbula e eu tô tranquilo, porque eu sei que isso aqui é porque eu tô com a garganta um pouco inflamada. Então, não se preocupe.
Pois é, exatamente.
Agora, se fosse o tamanho de uma laranja, aí começava a preocupar.
Se crescer muito, você se preocupa, mas um aumento assim era coisa normal.
Ok. E aí, nesse sentido, só pra diferenciar. A gente diferenciou bem a leucemia do linfoma, mas eu acho que não ficou tão claro assim do mieloma.
Sim, então, o mieloma múltiplo, que é o nome dele completo, ele é uma doença que tem alterações importantes na medula, tem alterações, mas as alterações é por conta de células, que são os plasmócitos, que são tipos de linfócitos, que tem um tipo de linfócito específico, que é um clone. Ele tem alterações dele, então você tem um pico monoclonal, então só um clone que prolifera, ele acaba infiltrando, ou seja, invadindo a medula e fazendo ela funcionar mal. E aí você vai ter diversas alterações. Então é diferente, não é uma alteração da linhagem. É um infiltrado de células que acaba proliferando na medula e atacando e deixando ela não funcional. Ela é que parece mais com leucemia, vamos dizer assim. Mas o mieloma, a gente tem muitos achados de alteração de cálcio, porque você tem quebra de... Você tem a ativação de osteoclasto, que são células que quebram o cálcio do osso. Então você tem aumento de cálcio, porque o cálcio sai do osso e fica na corrente sanguínea. E com isso você tem a que a gente chama de fraturas patológicas, que são fraturas não relacionadas com um trauma. E aí com isso você consegue pensar mais em mieloma do que leucemia.
Ah, interessante. Então essas células que podem infiltrar a medula,
medula, né? Essas células que são de uma parte da linhagem branca, né? Elas podem infiltrar na medula e causar esses danos que você falou. Inclusive, ativando uma célula, que é o osteoclasto, que a função normal dele é fazer essa desmineralização óssea, né? Ele retira a matriz óssea para que seja jogada na corrente sanguínea, né? Só que isso feito de maneira descontrolada e patológica, você vai ter uma fragilidade dos ossos, né? Por conta que está desmineralizando esses ossos de maneira excessiva, né? E além de outros, imagino que outros grandes problemas de ter essa quantidade alta de cálcio circulante também, né?
Sim, tem falência renal, paciente que sofre insuficiência renal, muita dor crônica, são pacientes que é uma forma, muitas vezes a doença se manifesta dessa forma, como uma dor crônica persistente, né, em pacientes idosos, essas fraturas patológicas, alteração da função renal por acúmulo de cálcio e por acúmulo de uma determinada proteína que esses plasmócitos produzem em excesso, tá? E em alguns tipos de exames laboratoriais, eletroforese de proteína, por exemplo, você vê um pico, né, dessas, que é um pico monoclonal, né, como é um pico dessas proteínas, né, beta 2, geralmente, e algumas outras, que caracterizam, né, esse tipo de doença hematopoética, que é o mieloma múltiplo, e acaba cursando com várias outras coisas. Só uma coisa, não sei se vale a pena, Tara, que a gente só voltar na questão da hematopoiese, que estavam falando aqui, eu estava aqui pensando, só para deixar claro. Tem aquela primeira célula na medula óssea. A medula óssea é o órgão, né, nosso, que produz, né, todas as células da linhagem sanguínea. Tá? Existe uma célula lá que nós chamamos de célula pluripotente, totipotente, que foi o que o Gabriel falou no início, e essa célula vai dar origem a todas as outras. No início ela se divide nas duas linhagens, a linhagem de células brancas, que nós chamamos de linfóide, né, e a outra linhagem das células vermelhas, que é o mieloide, como o Gabriel falou. Das células brancas vão sair toda a linhagem branca, e aí vem todos os linfócitos e os leucócitos, tá? E aí incluindo também os plasmócitos, né? E das células vermelhas saem as hemácias e as plaquetas, megacariócitos e etc.
Ok.
O que que acontece? A leucemia, ela é uma doença, né? Ele é um câncer que ele afeta a medula óssea, é a produção de lá de cima, no início da medula óssea, que afeta essas células da linhagem branca, tá? Indiretamente, nós vamos ver depois que a célula afeta a linhagem vermelha também, como a gente já falaram. O linfoma já não é da produção da medula, já é dessas células já formadas, dos linfócitos que já estão formados, certo? É da linhagem linfocitária já. Vários tipos de linfoma, mas é dessa linhagem linfocitária já. O mieloma múltiplo é de uma dessas células brancas, que é o plasmócito, certo? Então é uma forma só de diferenciar do que é leucemia, do que é linfoma e do que é o mieloma múltiplo, né?
Boa.
A leucemia é lá em cima, na produção, né, na formação dessa linhagem branca. O linfoma é na própria linhagem branca, enquanto que o mieloma é de uma célula, né, já diferenciada, no caso, o plasmócito.
Ok. Inclusive, Yara, aproveitando que você citou a questão da hematopoiese, vamos citar onde ela acontece, né?
Isso, a hematopoiese, ela é, você até colocar aqui, né, poieses do grego, criação, né, fabricação, ela é realizada, ela é feita, né, o processo de hematopoiese é feita nessas células, que é feita na medula óssea, tá? A medula óssea é um tecido, né? A gente pode chamar tecido, né, meninos?
Uhum. É um tecido.
É um tecido, né, que está presente dos ossos, principalmente nos ossos longos, nos ossos da coluna vertebral também. E é esse tecido que vai formar, é ali que está essa célula inicial, que nós chamamos de pluripotente, totipotente, que vai dar origem a todas as células do sangue, né? Todas as células da linhagem, tanto a linhagem branca quanto a linhagem vermelha, a linhagem linfóide, a linhagem mieloide.
É, como a Yara falou, a medula óssea, ela tá presente nos ossos, né? E a gente, ao longo da vida, a gente vai mudando essa proporção, né, Gabriel? Da quantidade de medula óssea que uma criança tem para um adulto ou um idoso, por exemplo, né?
Isso. Então, essa medula vem de meio, então por isso que a gente tem a medula espinhal, que é o que tá no meio das vértebras da espinha, né, que aí tem nada a ver com a medula óssea. A gente vai falar até um pouquinho mais na frente para desmistificar isso. Muita gente acha que o transplante de medula óssea ou doar medula óssea vai acabar acarretando em alguma lesão nervosa. Não tem relação às duas coisas. Então, como o Tarek falou, a gente tem dois tipos de medula. A gente tem a medula vermelha, que é só lembrar, vermelho parece sangue. Então é a medula que ela tem a parte da atividade dela funcional de hematopoese plena. E a gente nasce com boa parte da nossa, assim, virtualmente 100% de toda a nossa medula sendo vermelha. E ao longo do tempo, principalmente na fase adulta, principalmente chegando na parte do idoso, essa medula vermelha vai dando lugar a que a gente chama de medula amarela, que começa a ter deposições de gordura, e aí essa medula vai ficando cada vez mais escassa. E aí você pode até ter, em casos mais avançados, se for um avanço muito rápido, muito precoce, pacientes até evoluírem com anemia, coisas assim, mas você tem realmente essa diferença de proporção entre jovens e idosos.
Reimagine o câncer.
Bom, o Gabriel falou agora sobre a diferença, né, entre essa... Não é bem a diferença, mas a transposição entre essa medula óssea vermelha, né, para uma medula óssea mais amarela, que deixa de ser tão produtora de células sanguíneas, né, à medida que você vai envelhecendo, né, Gabriel? E a Yara lá atrás falou dessa linhagem toda das células, né, da hematopoiese, né, que é a criação dessas células, né, como a Yara falou, uma célula-tronco hematopoiese, que vai dar origem a duas grandes linhagens, né? Que é uma linhagem de célula-tronco mieloide e uma linhagem de célula-tronco linfóide, que assim sucessivamente, como a gente já explicou lá atrás. E aqui vai dar origem a várias células diferentes, né? Todas as suas células sanguíneas que você tem. Então, desde os seus linfócitos, né, que fazem parte dos seus leucócitos, até as suas hemácias, que fazem parte da linhagem vermelha, né? Ou as plaquetas, que não é bem uma célula, né? É um fragmento de um megacariócito, que é uma célula grande, que acaba se fragmentando e vai para a corrente sanguínea, né? Mas vamos entrar de fato na leucemia, e quais seriam as principais características da leucemia, gente?
Então, eu vou falar aqui agora alguns sintomas que são bem gerais da leucemia, e não se assustem, ouvintes, porque assim, são sintomas muito comuns, que são super presentes em outras doenças. Então não é porque você está com, sei lá, gânglios inchados, como o Tarek falou mais cedo, que é uma leucemia. Mas persistência de sintomas, associação de vários sintomas, você realmente deve buscar um médico. Mas os sintomas gerais são: esses gânglios linfáticos podem estar inchados, levemente inchados, mas sem dor, principalmente na axila, no pescoço, é de leve, não são tumores gigantescos como nos linfomas. Você tem febre, suores noturnos, perda de peso sem motivo aparente, a gente chama de sintomas B, né, mas é muito específico isso. Tem um desconforto abdominal, porque você pode ter um aumento do baço ou fígado, você tem mais sangue correndo, você acaba tendo mais sequestro esplênico, que a gente chama. O baço, ele acaba sequestrando mais sangue, ele acaba ficando grande, e o fígado também, por causa da circulação portal, pode dar um certo desconforto abdominal, dores nos ossos, nas articulações, infecções persistentes ou recorrentes, porque esse paciente pode acabar evoluindo com uma certa imunossupressão. E aí tem as discrasias da parte vermelha das plaquetas, que são os hematomas, as petequias, os sangramentos inexplicados, porque você também perde um pouco da coagulação.
O que é petequias?
Então, petequias, elas são lesões microvasculares, então lesões de pequenos vasos, e são extravasamentos de pequenos vasos. E aí ficam parecendo uns pontinhos, que eu não vou chutar a cor porque eu sou daltônico, mas eu imagino que seja roxo ou azul. E esses...
Então, não é grandão como hematoma,
não,
é algo mais pequenininho.
Isso, são pequenininhos.
Na verdade, é
bem pequenininhos.
É mais rosinha, né? Puntiforme,
rosinha,
mais rosa.
É vermelho. Essas cores são todas muito difíceis, mas... São pequenos grãozinhos que são de lesões microvasculares, então realmente fica parecendo super pontinhos, assim, muito pequenos, que surgem quando você tem alterações, por exemplo, da coagulação.
E esses sangramentos inexplicados que você falou, geralmente são onde?
Então, os sangramentos inexplicados a gente classifica em grandes, pequenos sangramentos, assim, em magnitude de importância, mas virtualmente em qualquer lugar. Mais comum, sangramentos gastrointestinais são os mais comuns, de pele, então. Esses sangramentos de hematoma e tal, e cocô fica mais escurecido, vômito, mas esses são mais raros. E tem uns sangramentos mais importantes, são os mais graves, que são os cerebrais, né, que é o AVC e tal. Mas a maioria deles são realmente lesões de pele, hematomas, esse tipo de coisa.
Mas assim, pode ter hematúria, hematúria é um sangramento na urina.
Hematúria, então, hematúria é verdade,
sangramento
também.
Sangramento na urina inexplicável. E na gengiva, né? Todo mundo escova o dente, pode ou não, às vezes ter um pouquinho de sangramento. Mais uma gengivorragia, né? Uma hemorragia na gengiva ao escovar os dentes, bem persistente, ou às vezes sem o trauma da escovação, também é um dos sintomas que às vezes a criança ou jovem procura por conta disso.
Principalmente se assim, não tinha e começou a ter, né?
Isso.
Porque tem até algumas doenças como doença de von Willebrand, algumas alterações da coagulação inerentes da pessoa que ela tem isso sempre. E aí, mas ela nunca teve, e aí com uns 25 anos começa a ter, aí você tem que investigar.
Eu acho que a sacada é a combinação desses sintomas,
isso,
né? Coisas novas acontecendo e mais de uma dessa lista.
Isso.
É uma boa ressalva, Marcel, porque... esses sintomas aqui, eles são relativamente inespecíficos, né? Eles podem significar muitas coisas. Desde, por exemplo, a Yara falou em relação à escovação. Se você não escova, às vezes, com tanta frequência, você acaba desenvolvendo uma gengivite, né? E pode sangrar
isso
toda vez que você escovar.
Eu tenho ao menos dois dessa lista aí.
Então, ou você vai passar um fio dental, às vezes, por conta de uma papila maior, ou uma gengivite mesmo. Mesmo se acaba tendo um sangramento. Vários desses outros sintomas aqui, eles são explicados por o seu corpo estar reagindo a algumas pequenas mudanças, né? Então, a febre, o aumento do bate do fígado, você começa a ter algumas mudanças na corrente sanguínea e aí você vai ter esses aumentos e tudo mais. Então, são várias coisas que vão acontecendo e vão gerando vários sintomas. Se você percebe alguns desses sintomas, a primeira coisa muito óbvio é procurar ajuda médica. Vá ao médico e fala, olha, e relata e tudo e segue o caminho normal, né? Não, por isso que é tão louco que às vezes surge um desses sintomas e aí a pessoa vai onde? No Google. E aí coloca um desses sintomas lá e aí vem,
nossa,
cara, leucemia.
Pô,
cara.
Pois é.
Sabe?
E lembrar que é uma coisa que é assim, elas são... isso não vai aparecer de um dia pro outro, entendeu? Um dia você tá com gânglio, outro dia tá com febre, outro dia que você... Não, geralmente quando a pessoa nos procura, costuma ser uma coisa que vem de alguns dias, às vezes algumas semanas, venho sentindo uma fraqueza, né? Ou então um desconforto abdominal, uma dor no corpo, né? E tal. Às vezes a gente faz esse diagnóstico meio sem querer, é aquele jovem que chega no pronto-atendimento com infecção de garganta, né? Tá lá, infecção de garganta e tudo, aí conversando na anamnese, pô, já a terceira vez que ela tem isso esse mês. Vamos fazer um hemograma pra gente ver. Você faz o hemograma, você vê lá, 30, 40, 50 mil leucócitos. Tá? Às vezes a gente faz o diagnóstico desse jeito, às vezes a pessoa nem procura por isso, sabe? Mas infecções recorrentes, infecções persistentes, é uma coisa que chama a atenção. Então, a pessoa que é diferente, por exemplo, quando a gente falou do câncer de pulmão, né? Teve tosse, tossiu com sangue, pronto, né? Aquela correria.
Se
fuma, então, você não consegue, você pensa logo nisso daí, né? No caso de leucemia, não, são sintomas realmente inespecíficos, como o Gabriel falou, que, assim, pode ser um monte de coisa, né? Então, assim, você tá sentindo, tá persistindo, você não tá sentindo, aí procure o médico. O colega vai dar um encaminhamento na investigação.
E assim, é uma coisa que eu já falei em outros episódios do Reimagine o Câncer. Não é pra ter medo, porque às vezes a pessoa tem alguns sintomas e não quer ir pro médico por medo. Minha mãe, por exemplo, ela chegou a ter alguns sintomas, foi pro médico, e a gente já sabia que tinha grande chance de ela estar com câncer, porque ela já tinha feito alguns exames e tava esperando a resposta de outros. Mas aí ela foi pro hospital, ela tava, acho que era com febre, tava com alguma coisa passando mal, e aí a médica falou, você não vai sair daqui enquanto você não fizer alguns exames que eu quero. E minha mãe não queria, porque ela tava morrendo de medo. E ela querendo ir embora. E não sei o que, ela queria alguma coisa, se era um remédio, e a médica falou, eu não dou nada se você não fizer esses exames. E aí ela acabou fazendo os exames, fez hemograma e não saiu do hospital mais, porque já estava num caso bem avançado, as taxas bem desreguladas, tinha leucócitos para dar, vender, jogar fora, como se diz. Então assim, não é para ter medo, você tem que realmente procurar ajuda de um profissional e seguir as recomendações do profissional, porque ele sabe o que ele está fazendo.
Exatamente. E uma coisa que nós falamos ao longo de toda essa série também, e inclusive nós abordamos muito lá nos primeiros episódios, é em relação a fatores de risco, né? E lá nos primeiros episódios, nós citamos de uma maneira um pouco mais geral, né, vários fatores de risco, mas focando no tema de hoje, que é a leucemia, nós temos alguns fatores que são mais diretamente ligados à leucemia ou vale o que nós falamos lá no início?
É, vale muito os fatores gerais do lado início, assim, na maior parte das leucemias a gente não consegue achar um fator de risco na vida da pessoa que possa ser modificável ou um fator de risco que a gente consiga associar diretamente ao surgimento da leucemia. A gente conhece alguns, a radiação ionizante, contato com agentes químicos, principalmente derivados do benzeno, agrotóxicos, infecções virais, principalmente pelo vírus da hepatite B, hepatite C também, alguns tipos de tratamentos quimioterápicos que acabam fazendo alterações medulares. Essas coisas se associam muito com o surgimento das leucemias agudas, porque esse tipo de coisa, a radiação, a quimioterapia, ela vai atacar agudamente a medula e vai ter alterações. Mas para a crônica, os fatores mais importantes são a idade avançada e histórico familiar. A gente não tem fatores tão modificáveis assim, diferente dos outros, por exemplo, câncer de pulmão, tabagismo, câncer de estômago, alimentação, tabagismo, câncer de... não sei, qualquer outro câncer, tabagismo, mais alguma coisa. Nesse aqui a gente não tem tanto esses fatores assim, principalmente nas crônicas. É uma coisa muito mais difícil de identificar a relação entre cada um.
Uhum. É bem interessante essa diferenciação, né? Que entre leucemias de uma forma mais aguda, você tentou tudo aquilo que a gente comentou lá nos primeiros episódios de danos diretos, né? Danos mais extensivos e diretos. E nas mais crônicas é a idade e o histórico, que aí é toda aquela influência genética, né, que a gente também comentou lá nos primeiros episódios. E, gente, eu não vou fazer ressalvas aqui em relação a que é um fator de risco e como ele influencia, porque eu tô partindo do pressuposto que você já ouviu 9 episódios em que nós falamos sobre a influência dos fatores de risco e como isso não é um determinante completo, né?
Se viu um terço dos episódios, já tá cansado de ouvir isso.
Mas eu só faço a ressalva porque vai que, né? Então vamos lá. Mas ok, pensando nas leucemias, nas formas agudas dessas leucemias, a gente pode diferenciá-las de acordo com uma linhagem, né?
Então, vamos começar falando da mieloide. A mieloide, ela é a mais prevalente nos adultos. Ela representa cerca de 80% de todas as leucemias do adulto. Então, ela é aguda, então ela chega rápido, tem um rápido avanço, tem disfunção de células mieloides e pode ocorrer em todas as faixas de idade, até crianças. A gente até comentou isso no cast de câncer infantil. E o risco aumenta com o decorrer da idade. Existem diferentes tipos, mas não cabe a gente falar cada um deles, porque cada um é um subtipo muito específico. Mas o mais importante é quais são os sinais e sintomas decorrentes dele, decorrente da leucemia mieloide aguda. A gente tem o que a gente chama de pancitopenia. Pan é de tudo, então a gente tem pan-americano, que é toda a América.
Pandemia.
Pandemia, que é todo... Exatamente, é panaceia, que é tudo que cura. Então, o pan é de tudo, cito é de citologia, de célula, e penia quer dizer redução. Então, a gente tem redução de todas as células. A gente tem uma redução global celular de tudo que é produzido na medula. Então, a gente vai ter sinais cardinais muito importantes pra gente. A gente vai ter suscetibilidade à infecção, ou seja, uma imunossupressão pela redução de glóbulos brancos funcionais. Aqui é importante falar que são redução de glóbulos brancos funcionais, porque a gente vai ver, como a Yara já falou aí, às vezes você acha exames que o paciente tem muitos linfócitos, por exemplo, 100 mil linfócitos, 200 mil linfócitos, mas eles não garantem imunidade, eles são disfuncionais. Aí a gente tem, pela parte dos glóbulos vermelhos, a gente tem a anemia, porque você tem redução dos glóbulos vermelhos, isso vai dar anemia, que é o que carrega nosso oxigênio. E por conta da redução das plaquetas, a gente tem a questão do risco de sangramento e de coagulopatia, as doenças da coagulação. Nos sinais laboratoriais, e assim, todas as leucemias que a gente vai falar aqui agora, o melhor exame que tem é o que a gente menos dá valor assim no geral, e é super baratinho, que os médicos sempre pedem, às vezes tem aquele exame de rotina, ou então se você for na emergência, o médico sempre acaba pedindo, que é o hemograma. Então o hemograma, ele fez justamente... Exame de sangue, exatamente. Então é um exame que custa muito pouquinho, que o médico pede para avaliação de diversas coisas, e nele você vai ver a contagem global, né, de todos esses tipos celulares que eu falei agora, e vai ajudar a guiar, né, qual é a conduta, qual é a suspeita diagnóstica do seu quadro.
Então, eu tô tendo, Gabriel, como você falou, uma pancitopenia. Todas as minhas células sanguíneas que eram para estar circulantes fazendo suas funções, né? Elas caíram, né? Pelo menos as funcionais, como você falou. Você pode ter um aumento de células brancas, no caso, né? Mas que elas não são funcionais. Elas deveriam estar te garantindo a defesa, né, do seu corpo, mas elas não estão fazendo o papel dela. Então, na prática, você tem uma redução da sua capacidade de defesa, por isso uma suscetibilidade a infecções, né? Enquanto na anemia, que seria a redução da quantidade de glóbulos vermelhos, né, a quantidade de hemácias que você tem circulante, você também tem uma série de fatores que vão ser derivados dessa redução, né, dessa anemia. Todos aqueles sintomas de anemia você pode ter aqui em decorrência disso. E sangramentos que a gente falou lá atrás, mas que a gente explica agora, né? Por conta da redução das plaquetas, que são esses fragmentos que estariam envolvidos na coagulação sanguínea, né? Eles deveriam estar promovendo a coagulação sanguínea com uma série de cascatas que a gente tem, mas com a redução você não está conseguindo coagular. E aí você acaba tendo sangramentos diversos, né? Que é um sintoma muito, muito evidente, né? Muito claro da leucemia, né? E aí, como o Gabriel falou, você pede um exame de sangue, que é a coisa mais simples, né, e básica talvez. E aí o médico vai lá olhar o seu exame de sangue e vai ver essas reduções, não só reduções, mas presença de outras células ali. Porque pensa, se a gente tem uma redução completa dessas células que eram para estar circulantes, a medula óssea não está parada sem fazer nada, né, Gabriel?
Uhum. E você consegue achar, como você falou, a gente chama de células precursoras, que lá na hematopoiese, a célula totipotente, a primeira de todas, até chegar nas células finais que circulam, ela passa por várias etapas. E aí, como você acaba tendo essa disfunção, acaba que essas células que são mais jovens e que ainda não estavam preparadas para entrar na corrente sanguínea, acabam caindo na corrente sanguínea. Então você tem achados de metamielócitos, promielócitos, que são células que deveriam estar dentro da medula, e você começa a dosar no sangue. E aí isso tudo vem também no hemograma, e você acaba conseguindo também pensar, poxa, tem alguma alteração aqui medular importante, porque se fosse só uma anemia, podia ser uma doença tal, mas essa alteração de células precursoras pensa muito, o pensamento vai muito para malignidade, né? Para alguma coisa da parte sanguínea.
Nós chamamos de células jovens, né? São células Isso. que eles caem na corrente sanguínea, como o Gabriel falou, antes de ficarem prontas. Então você começa a ver esses blastos. E essas células não devem estar na circulação sanguínea. Elas deveriam estar lá na medula óssea, que ainda não estavam prontas. Você faz um hemograma, e no esfregaço do hemograma, o técnico visualiza blastos, presença de blastos, já acende um alerta.
E esse esfregaço que a Ara falou é justamente um esfregaço. Ele bota na lâmina, esfrega, coloca a lamínula em cima e bota no microscópio. Não tem muita técnica assim microscópica, não. É bem diretão.
Aqui até agora a gente descreveu toda a parte da origem mieloide. Lembra daquelas duas grandes casas que a gente falou lá pensando em Game of Thrones aqui, né? Duas grandes casas aqui que vão derivar do todo o restante. A primeira é a mieloide, e agora nós vamos falar da segunda grande casa, que seria
linfóide linfocítica. Então, a outra série, a outra leucemia aguda é a linfóide linfocítica, que a gente chama de LLA. Então, uma é LMA, outra é LLA. E ela corresponde a cerca de 3 quartos de todos os casos recém-diagnosticados de leucemia na faixa etária atendida pela pediatria. Então, perceba que a leucemia mieloide aguda pode acontecer na pediatria, em crianças, mas a mais prevalente na pediatria é a leucemia linfóide aguda. E ela é aproximadamente 1/4 de todos os casos de neoplasia maligna, né, da infância, de todos os casos de câncer da infância. Então, a leucemia linfóide, ela tem algumas alterações muito semelhantes à mieloide, mas o que mais chama atenção para ela são os valores de linfócitos na corrente sanguínea extremamente altos. Então, a gente pode falar assim que uma pessoa normal tem 2, 3 mil linfócitos, 4 mil linfócitos. E aí a gente está falando de uma pessoa que chega e você faz hemograma e dá 150 mil linfócitos, 300 mil linfócitos. São valores que você questiona se teve algum erro laboratorial. Então, essa alteração linfocítica, ela chama muita atenção pra gente, e a principal coisa assim que diferencia uma da outra, existem detalhes técnicos, por exemplo, se fizer uma biópsia de medula e tal, mas o que mais chama atenção é isso, você tem uma proliferação do lado linfóide muito grande, e os sintomas são muito parecidos com a mieloide. Como é que a gente faz a diferenciação com exames mais invasivos, mas antes disso, com a epidemiologia, então crianças a gente pensa mais com linfóide, com o hemograma já ajuda, e exames mais invasivos, o esfregaço de medula óssea, então você precisa pegar um pedaço na medula, e marcadores citogenéticos, que você faz testes genéticos de bancada e você consegue marcar qual é a célula que está proliferando.
Esse é o desespero do biomédico, né? Pegar o exame, aí ele olha e fala, eita, vamos repetir.
Não, eu ri alguma coisa, vou voltar.
Ok, aqui a gente discutiu essas duas linhagens, mas pensando dentro das agudas, né? E vamos entrar agora na parte crônica. Na parte crônica a gente ainda diferencia nessas duas grandes casas também?
Isso,
a diferenciação é a mesma, e uma coisa que é interessante é que a leucemia aguda, ela tem um início rápido e ela é muito rápido, então ela assim, as coisas evoluem muito rápido. Só que ao mesmo tempo, essa evolução rápida propicia que um tratamento quimioterápico funcione muito bem. Então as leucemias agudas, elas geralmente respondem muito bem à quimioterapia, a gente vai falar mais na frente. Já as leucemias crônicas, elas são os quadros muito arrastados, insidiosos, geralmente associado com pessoas de maior idade. Demora muito tempo, anos, a evolução do quadro. O tratamento também demora anos e a pessoa tem uma sobrevida muito grande. Então já é uma diferença muito grande, porque é a mesma doença, a leucemia, só que a crônica, ela realmente é muito diferente a progressão da doença, né? Falando da mieloide, então a gente tem a mesma coisa, a gente tem produção de leucócitos anormais em grande quantidade, tanto de todas as séries que a gente já falou, só que esse crescimento é muito lento. Ele não, assim, eu não vou falar que não acontece em criança, mas se acontecer, eu não achei nenhum relato, é extremamente raro. Ele está associado a adultos, adultos mais maduros e idosos. Os pacientes são muito assintomáticos no momento do diagnóstico, às vezes o diagnóstico é até incidental. Você está fazendo um outro tipo de exame e você acaba, como a Yara falou, no contexto de emergência, por exemplo, você faz um exame, acha uma alteração, investiga e acaba achando alterações importantes que te levem a pensar, né, nessa doença. Na mieloide, tem uma coisa interessante,
mieloide crônica,
da epidemiologia,
né?
Da mieloide crônica, isso. Tem uma alteração genética importante, que é o cromossomo Filadélfia, que é o PH+. Esse cromossomo ele foi estudado e foi visto que é uma translocação cromossômica que acontece, que envolve os braços longos dos cromossomos 9 e 22, e tem muita associação com a leucemia mieloide crônica. Então, pessoas que têm o cromossomo Filadélfia positivo, elas têm alta chance de ter leucemia mieloide crônica. Aqui já é um pouquinho diferente da aguda, né? A gente consegue marcar um traço bastante importante da doença, às vezes até de maneira precoce, para fazer o diagnóstico.
Aqui é que você faz aquelas análises, né, bem vastas, né, de vários tipos de cromossomos que você tem. E aí, isso, no caso de achando esse Filadélfia positivo, você tem uma grande chance de apresentar, né?
Isso. É o das leucemias é que tem a maior relação assim, com um dado genético, é a leucemia mieloide crônica. E a gente divide ela em três fases. A gente tem a fase crônica, que a maioria dos pacientes estão nessa fase. Então, geralmente quando você tem um diagnóstico insidioso, sem querer, os pacientes são assintomáticos ou oligossintomáticos, ou seja, se tem oligo é pouco, então tem poucos sintomas. Às vezes os sintomas são fadiga no momento de... Aí eu falo isso, o pessoal agora está desesperado. Fadiga no dia a dia, tô com... Mas... Então, às vezes é uma fadiga leve, sintomas muito inespecíficos, nada que leve você a buscar um atendimento médico de emergência. E a duração da fase crônica é variável, depende muito, às vezes pode demorar anos. E essa fase crônica, ela vai para uma próxima fase, que é a fase de aceleração. A fase de aceleração, ela é diagnosticada com dados objetivos, então você tem por exemplo, o fígado e o baço crescem muito, você tem uma alteração de plaquetas muito importante, os basófilos, que é uma linhagem de células brancas, ela cresce muito rápido, você tem alterações citogenéticas muito importantes, e aí a gente considera que esse paciente, ele agora está na fase de aceleração. Então a fase de aceleração é justamente, como o nome diz, acelerar. Então, esse quadro insidioso, ele fica um pouco mais rápido e um pouco mais agressivo, e aí dá sintomas mais importantes, você tem alterações, precisa internar o paciente. E a última frase é a fase terminal da leucemia mieloide crônica, que é a fase blástica. Blástica é blastos, foi o que a Yara falou mais cedo, são essas células jovens. É a fase final, e essa fase a gente pode chamar de que é a leucemia crônica agudizada. Então, é quando a leucemia mieloide crônica, ela se comporta como uma leucemia aguda. Ela tem rápida progressão e sobrevivência curta. E é uma fase mais terminal, e é geralmente os pacientes que vão a óbito por leucemia mieloide crônica acabam falecendo nessa fase aqui.
Ok, essas características todas que nós comentamos até agora, lembrando que é da leucemia crônica, né, e da mieloide. Agora a gente pode entrar ainda dentro da crônica, a gente também tem a linfocítica, assim como tinha lá na aguda, né?
Uhum, isso. A leucemia linfocítica ou linfóide aguda, ela é o tipo de leucemia mais comum no mundo ocidental, então o nosso mundo daqui do lado de cá, e ela envolve linfócitos neoplásticos. Como a mieloide crônica, mais de 25% dos pacientes são assintomáticos, então você tem um grande número de pacientes assintomáticos, e a suspeita da leucemia linfocítica crônica, ela vem de um linfonodo com dor um pouquinho aumentado, e uma linfocitose, ou seja, um aumento dos linfócitos inexplicado. E aí, com isso, você vai começar a pensar na leucemia linfocítica crônica, e isso vai pedir alguns exames que a Yara até comentou, né? Então, eletroforese de proteínas, então citometria de fluxo para você avaliar, e com isso você pode pensar no diagnóstico da leucemia linfocítica crônica. Os sintomas são tão inespecíficos e tão semelhantes como de outras leucemias. A diferença aqui é que, como ela é crônica, ela é mais insidiosa, ela é mais lenta, e ela é classificada pela gravidade e prognóstico em estágio A, B e C. E a diferença do estágio A, B e C é os valores de hemograma dos linfócitos, hemoglobina e plaquetas. Então são dados bem objetivos. O paciente no estágio A tem quantidade de linfócitos até tanto, hemoglobina tanto, plaqueta tanto. E aí, com esses dados objetivos, você consegue estratificar em que grupo de estágio o paciente está.
Bom, acho que foi interessante porque a gente deu algumas diferenciações para vocês verem que, às vezes, algumas coisas elas são bem específicas de que diferenciam uma ou outra, né? Mas nós, só relembrando, a gente diferenciou em aguda e crônica. Dentro da aguda a gente tem a mieloide e a linfocítica, e dentro da crônica também mieloide e linfocítica. E elas têm, apesar de que na parte de sintomatologia e até na questão do hemograma, às vezes as diferenças são um pouco discretas, né? Alguns são um pouco mais evidentes, mas tem alguns que são meio discretas. Só que em questão de epidemiologia, eu achei interessante que ela marca algumas diferenciações interessantes, né? Vamos entrar nessa parte de epidemiologia primeiro, falando de uma parte mais geral, e depois a gente especifica mais.
Então, pessoal, com relação à epidemiologia, no Brasil, no triênio 2020-2022, a estimativa é que a gente tenha coisa de 10 mil casos por ano. A maior parte em homens, são 5.920 casos em homens e 4.890 casos em mulheres. Então é um pouquinho mais comum em homens. Sendo que, além de ser um pouquinho mais comum em homens, ela representa a décima neoplasia mais frequente no país, o que equivale a 2,6% dos casos. Então é uma neoplasia, é um câncer bastante raro, com vários outros tipos na frente, né?
Uhum. É a décima, né? Então realmente não é tão grande assim, né?
Se você levar em consideração a quantidade de gente que tem câncer de pulmão, esse tipo de coisa, né? Fica lá atrás. O que talvez assuste menos as pessoas, porque agora há pouco falou-se de assintomático, né? Então tem gente que tá começando a se preocupar de ter. Então calma que 2,6% dos casos, né, que realmente vão ser a leucemia, dentre esses vários tipos, que eu acho que é uma das principais lições do Reimagine o Câncer. A quantidade de doenças diferentes que a gente coloca no mesmo guarda-chuva e chama de câncer, né? Só que em leucemia, já falamos de vários subtipos e tipos.
E mesmo dentro do que a gente chama de câncer, acho que o episódio passado foi um dos que a gente mais, assim, falou para as pessoas se preocuparem, né? Porque que é o do câncer de pele, né? Acho que ele, sim, é um talvez um que realmente a gente pesou mais nessa questão de a incidência ser muito grande e o modo de prevenção é muito marcado, né? É muito óbvio, digamos assim.
Pois é, dá pra intervir, né? Digamos assim, é diferente da leucemia, que é mais complicada, como o Gabriel falou. Não tem muito o que evitar pra você não ter. Já o de pele, tem bastante coisa que a gente pode fazer.
Exatamente.
Pra não ter, né? Pra não desenvolver.
Principalmente o crônico, né? Que como nós falamos lá atrás, ele tá muito ligado à idade e a um histórico familiar, né? No agudo, ele até tem algumas características mais importantes, como a exposição à radiação, a agrotóxicos, que, digamos assim, é relativamente evitável, né? Mas a crônica já fica mais difícil, né?
E fica essa questão de ser evitável é até complicado, porque assim, ninguém escolhe tomar água com agrotóxico, né? Na real, você tá tomando água de boa, você nem sonha e ela está contaminada, né? Então realmente é mais complicado. Embora a gente saiba o que pode causar, é complicado individualmente a gente intervir pra evitar isso, né? Saindo um pouco do Brasil, da questão epidemiológica, indo pro mundo, já nos Estados Unidos, a estimativa é que em 2020, só no ano 2020, tinha 35,5 mil casos em homens e 25 mil casos em mulheres, com estimativa de 23 mil mortes, pouco menos da metade aí, né? E de acordo com os dados da Organização Mundial de Saúde, em 2018 foram diagnosticados 437 mil casos de leucemia no mundo e 309 mil pessoas foram a óbito pela doença, sendo que quase 50% aconteceram na Ásia. E os locais de maior incidência, América do Norte, Austrália, Nova Zelândia, Norte e Oeste da Europa e Oriente Médio.
É, é bem distribuído,
basicamente,
né?
É democrática a doença.
Eu achei interessante que, como o Gabriel tinha falado lá atrás também, da questão dos fatores de risco, né? E aí a gente reforçou aqui também dentro desse tópico de epidemiologia. E alguns fatores de risco, como o Marcel também falou, alguns dificilmente são evitáveis, porque às vezes você está em exposição a eles em grupo, enquanto sociedade, não enquanto indivíduo, né? E aí alguns eventos históricos, por exemplo, expuseram sociedades, grandes partes da sociedade, a um desses fatores de risco, né? Que foi o que aconteceu, por exemplo, com as bombas atômicas no Japão, né?
Isso. Então, caiu duas bombas atômicas no Japão, um índice de radiação gigantesco.
Caiu não, né?
Lançaram
né?
No caiu do céu. Arremessada. Arremessada. De fato. Importante, importante. É verdade. Então, e aí, teve diversas pessoas morreram no momento da explosão, seja por conta da explosão, pela onda mecânica, onda térmica, enfim. Mas, após isso, muitos pacientes começaram a ter neoplasias, começaram a ter câncer. E aí a leucemia, particularmente que a gente está falando aqui, elas ocorreram majoritariamente 2 anos após a exposição e o pico ocorrendo entre 6 e 8 anos após a exposição. E aí saiu no ano 2000 um estudo que foi o acompanhamento das pessoas que foram expostas à radiação das bombas de Hiroshima e Nagasaki, que ele estava sendo acompanhado desde 1950. Então, tiveram 204 casos de morte por leucemia e entre os 204 sobreviventes. Então, 204 pessoas, elas faleceram por leucemia após o evento. Então, não foi no momento nem de complicações no momento agudas. E por conta da raridade da leucemia, os números absolutos da doença entre aqueles sobreviventes é relativamente pequeno, mesmo com risco relativo sendo elevado. Então, assim, a leucemia responde por 3% de todas as mortes por câncer e menos de 1% de todas as mortes. E aí, mas quando você vai ver, ela representa 16% de todas as mortes por câncer secundárias a excesso de radiação. Então, ela é pouquíssimo prevalente,
né?
No dia a dia, no dia a dia mesmo, e ela é pouco prevalente, ela mata menos ainda, além da prevalência dela ser pequena, na proporção ela mata menos ainda do que outros tipos de câncer, mas quando você isola somente aqueles cânceres secundários a excesso de radiação, ela aparece com um valor bem elevado de 16%.
Interessante.
Eu acho que tem um ponto interessante a se mencionar no que você falou há pouco sobre os 204 que morreram, né?
Uhum.
Isso me lembrou uma coisa que a gente comentou no episódio de câncer de próstata. De pessoas que morreram por outras razões, mas teve um estudo que foi fazer a autópsia dos cadáveres, né? E encontraram alguns tumores, alguns cânceres. E eu acho que talvez as pessoas achem assim, caramba, uma bomba nuclear explodiu, contaminação, etc. E só 204... é importante lembrar que muitas pessoas morreram por outras razões.
Isso.
E podiam estar com leucemia, né? Então são 204 que não morreram de nada.
Isso.
Mas morreram de leucemia.
Exatamente.
Não morreram de idade, não morreram de outras doenças, de acidente, de tiro, mas morreram de leucemia. Então, assim, se fosse levar, se a gente tivesse uma bola de cristal, provavelmente muitos outros estavam com leucemia e morreram por outra razão.
Isso.
Né?
Muitos outros estavam com leucemia e foram curados, e muitos mais outros faleceram e nem sabiam que estavam desenvolvendo, por exemplo, a leucemia crônica.
Isso.
Interessante. Outro grande, dentro ainda dessa linha, né, de eventos históricos que expõem grandes populações, outro grande evento, que inclusive nós temos dois episódios no SciCast sobre isso, né, que é o acidente de Chernobyl.
Isso. Então, o acidente de Chernobyl, que aconteceu em abril de 86... Então, em 2006, o Greenpeace ele fez um relatório falando que os casos de leucemia eles foram significativamente maiores em algumas regiões, como na Bielorrússia, quando comparados a outros grupos não expostos. Também teve casos em crianças da Rússia e na Ucrânia. O aumento começou a ser observado entre 90 e 91, chegando a aumentar até 5 vezes em regiões como Lipetsk. E aqui, só um ponto importante de falar, que esse relatório ele é extremamente criticado pelas autoridades dos locais. Eles falam que os dados estão superestimados, tudo, só que foi o relatório mais completo que eu achei sobre o dado, trouxe esse dado importante, mas eu também quis trazer o contraponto, que tem essa crítica do Estado por N motivos, aí já não é minha jurisdição.
Bem, se não tiver aumentado 5 vezes, aumentou 2 vezes, vamos dizer assim, menos da metade,
exatamente.
Ainda assim 2 vezes é um bocado.
Isso. E aí, aumenta 5 vezes porque justamente, entra de novo, a incidência da doença é muito baixa e aí você tem uma exposição à radiação que aumentou muito a quantidade de casos e aí 5 vezes realmente é um número que consegue chegar bem rápido,
principalmente,
né?
Principalmente em criança, né? Porque que teoricamente, como nós falamos lá no episódio sobre a questão do câncer pediátrico, dá para você estabelecer essa causalidade muito mais facilmente por conta da incidência ser irrisória nessa população, né? Deveria ser muito baixa nessa população quando você identifica um aumento associado com uma causa, nesse caso aqui, né, uma causa ambiental, digamos assim. Eu acho que a gente consegue estabelecer não só uma correlação muito forte, caindo para uma causalidade muito grande, né?
Então, porque o que acontece? Se o pai, por exemplo, sofreu uma mutação por causa da radiação, como ele contribuiu no gameta, né, todas as células do filho vão ter aquela alteração. Então é diferente do filho ter alguma célula que sofreu uma mutação por causa de uma exposição e todas as células do corpo dele ter aquilo ali porque veio de uma célula germinativa, né? Então dá pra você fazer essas causalidades pra você pensar desse ponto.
Reimagine o câncer.
Ok, agora nós estamos encaminhando ao fim aqui, e por fim, eu acho que a gente pode falar da questão do tratamento. Quais são as particularidades do tratamento da leucemia em relação aos outros?
Quando a gente fala de tratamento das leucemias, o mais conhecido, que muitas pessoas conhecem, né, que é o transplante medula óssea, né, o TME, que é basicamente um transplante das células-tronco hematopoéticas, daquelas células mais jovens, aquelas células pluripotentes que nós falamos lá no início, né? Consiste, no fim, de uma substituição das células que compõem a medula do indivíduo com leucemia por essas células jovens, né, de um indivíduo ou do próprio indivíduo, nós vamos ver, com essas células jovens ainda não neoplásicas. Tá? Atualmente ele não é mais tão comum, já que o tratamento quimioterápico avançou bastante, mas ainda existe. Né? Basicamente são dois tipos. Nós chamamos de autólogo e o chamamos de alogênico. Autólogo é quando o próprio paciente, tá, cede as suas células. O paciente desenvolve um quadro de leucemia, é retirada as células da medula óssea desse indivíduo, né, e essas células são tratadas e separadas, essas células mais jovens são identificadas e depois é reintroduzido, geralmente através de uma infusão sanguínea mesmo, você toma uma injeção no sangue, é a mesma coisa. Você toma essa célula e essas células migram naturalmente de volta à medula, recompondo a medula desse paciente. E como são células que foram tratadas, identificadas como células saudáveis, elas vão repopular. Elas vão repopular, né?
Eu acho que é repopular mesmo.
Elas vão repopular novamente essa medula, né? Voltando a fazer a linhagem, só que agora com células normais.
Mas uma pergunta, Yara. Antes disso, você meio que dá uma derrubada, né? Você meio que tenta matar tudo que é de célula e aí depois você reintroduz, né?
Sim, é. E o alogênico é quando você recebe de um outro doador. Na maioria das vezes ele é um doador, ele é aparentado, né? É um parente seu, mas existem hoje os bancos de medula óssea, né? Você pode ser um doador de medula óssea, em que é identificado, é feita a tipagem, né? Das suas células. E se você tem um doador compatível, as suas células são utilizadas para aquela pessoa que recebe. Então pode ser tanto o autólogo, as suas próprias células são utilizadas para vocês, como o alogênico, que a gente fala quando é de um doador externo, de uma outra pessoa, pode ser aparentado ou não.
Quão incomum é cada um? É comum você conseguir fazer doar para si mesmo?
Geralmente a doação para si mesmo ela é feita em centros muito especializados, e aí geralmente quando você não consegue o transplante heterólogo e você começa a ter falência dos tratamentos, né, da quimioterapia, da radioterapia. Então você aumenta a celularidade, retira o sangue, trata esse sangue in vitro com quimioterapia e tal, para depois recolocar em você mesmo. Pelo menos aqui no Brasil, vou falar na realidade de Salvador, aqui é bem atípico esse tipo de coisa, mas eu sei que é feito isso em centros de especialidades em hemoterapia, não é uma coisa assim de corriqueira de qualquer hospital.
Mas, Yara, você falou que seja no que eu faço, seja no que o paciente faz para ele mesmo, né, digamos assim, ele é retirado as próprias células dele para depois ser reintroduzida, ou seja, no que é retirado de outro paciente, de outra pessoa, para que seja colocado nele, tem que tirar. E de onde eu tiro essas células? Eu funciono com algum osso? Porque já que a medula óssea, tem algum osso de escolha?
Ah, sim, sim. É feito através da punção, em geral, na medula óssea do osso ilíaco, tá? Que era feito antigamente, às vezes, no externo também. Acho que nem é feito mais. Mas é feito agora na punção do osso ilíaco, né, que é feita a retirada da medula óssea ali. Você pode fazer através de punção periférica. Né? Em geral, quando acontece isso, o doador ingere um medicamento que estimula a produção da sua própria medula óssea, fazendo com que essas células jovens, aqueles blastos, caiam na corrente sanguínea, e é feita então a retirada do sangue dessa pessoa, e esse sangue então é tratado, é identificado essas células mais jovens, são separadas, né, e preparadas para o transplante. Ou é feito também através da punção do cordão umbilical.
É interessante. Então, ou eu faço uma punção dentro do próprio osso, né, e aí se escolhe o osso ilíaco, né, ou eu posso pegar direto da corrente sanguínea, e aí, como você falou, né, você estimula que esse paciente libere essas células jovens na corrente sanguínea, e eu pego elas circulantes na corrente sanguínea, né, ou eu tiro direto do cordão umbilical, né, onde essas células estão ali naturalmente, né.
Uhum. É uma coisa interessante que, assim, eu confesso que eu só fui aprender como fazia o transplante, assim, já no meio da faculdade. Porque eu ficava pensando, pô, você tira aqui do ilíaco, como é que eu boto na outra pessoa? Porque não é uma coisa fácil, né, acessar a medula. Eu ficava encucado com isso, assim, velho. E aí, um dia, eu resolvi pesquisar. E aí, é mais simples do que eu acho. É uma transfusão sanguínea. Você faz a transfusão e as células, ela tem tropismo, ela tem a quimioafinidade, né? E ela busca a medula por si só e fixa lá.
Direto da medula, Vem um saquinho, um plástico, uma bolsa de sangue, né? Bolsa de plasma que a gente recebe. Vem lá, crio precipitado, né? Então vem aquele saquinho pequenininho, uma quantidade pequena, coloca ali, desce pelo equipe, recebe no sangue, como se estivesse recebendo um soro. Né? E ela já toma um caminho normal delas, natural delas, já vão direto pra medula óssea.
Sabe ir pra casa sozinha.
Isso. Pra casa
exatamente.
Exatamente. E um detalhe, quando a pessoa vai receber o transplante, né, o paciente vai receber o transplante, tem que se garantir de que todas as células neoplásicas da medula desse paciente, elas estejam mortas, tá? Para que quando as células boas, né, quando as células do doador ou do próprio ou dele próprio, enfim, quando as células chegarem nessa medula, essa medula esteja vazia, não tenha mais nenhuma célula neoplásica, certo? E para isso, o paciente, ele recebe uma carga de quimioterápicos, de medicamentos, para realmente, assim, causar uma ablação da medula. né? Esse paciente fica, às vezes, com linfócitos, você faz uma punção de medula óssea desse paciente, não tem nada, não tem nenhuma, zero células. É uma fase muitíssimo delicada, porque é um paciente que está sem proteção alguma, né? Então, esses pacientes têm que estar num isolamento reverso, né? Porque qualquer coisa, uma gripezinha, um vírusinho bobo, né? Pode causar algum mal para esse paciente, tá? Então, é a fase que ele fica realmente muito, muito vulnerável. O paciente recebe esses medicamentos, causa essa ablação da medula, né? Ele fica sem nenhuma célula da própria medula, todas as células neoplásicas então, são destruídas, são mortas. Ele recebe o transplante e tem que esperar um tempo para ver se esse transplante funciona, né? Se ele aceita esse transplante e as células voltem a produzir novamente a linhagem normal das células hematopoéticas.
Uhum. Então, você falou que mesmo que eu precise, aliás, eu preciso fazer esse transplante, né? E aí, só que para fazer esse transplante, eu preciso retirar as células que estavam problemáticas, né? Porque não vai adiantar se eu simplesmente pegar outras células saudáveis, seja de outro indivíduo, ou seja, as minhas próprias, num organismo que está com células neoplásicas, né? Então, eu preciso retirá-las, e aí eu faço por meio da quimioterapia, né? Que eu vou usar os quimioterápicos, uma série de medicamentos que vão praticamente reduzir completamente a minha produção dessas células, matar essas células, para que eu consiga introduzir novas células e que elas colonizem novamente a medula para que essa medula volte a produzir células saudáveis, né?
Além do transplante de medula óssea, a gente pode fazer a quimioterapia, e aqui a quimioterapia é um mundo na leucemia, são várias drogas, cada tipo de leucemia, então, mieloide, linfóide, aguda, crônica, e os seus diversos subtipos, tem quimioterápicos específicos, imunobiológicos específicos, para tratar. E alguns respondem melhor, outros respondem pior. Então, por exemplo, a leucemia mieloide aguda, ela tem 7 subtipos, mas a taxa de cura completa é de 25% e 70% dos pacientes respondem no primeiro ciclo de tratamento. E é uma coisa que também se repete bastante na leucemia linfóide aguda. Foi o que eu falei lá antes um pouquinho no cast, que as doenças agudas, elas respondem melhor à quimioterapia. Porque como a quimioterapia, ela quebra o ciclo de proliferação e a medula está proliferando muito rápido, você acaba que consegue matar mais, entre aspas, o crescimento do câncer. É diferente da crônica, que é tão lenta, a taxa de crescimento celular é tão próxima da normalidade que você tem pouca alteração efetiva, assim, e é por isso que o tratamento demora mais.
É como se fosse mais fácil de identificar, no caso?
Isso, é como se... imagina, assim, que tem duas pessoas disputando uma corrida, e aí você tá puxando com a corda pra trás as duas. Se uma pessoa que corre muito rápido e você freia a corda, a diferença entre o quanto ela corre e o quanto você freou é muito grande. Agora, se tem uma pessoa só caminhando e você freia, não altera tanto assim a velocidade de crescimento. Não sei se deu para entender. Uhum. Mas é que como responde melhor. Você acaba inibindo melhor.
Até porque esses medicamentos, como nós já falamos lá nos primeiros episódios, eles buscam justamente isso, né? Alguns desses medicamentos. Que é essa divisão celular exacerbada, né? De maneira neoplásica mesmo.
Uhum. E aí você pode usar alguns quimioterápicos antinucleares. Então a gente tem a ciclofosfamida, por exemplo, que é bem comum. Ou uso de corticoide, interferon alfa, que são imunomoduladores. Mas acho que não vale a pena entrar para falar o nome de cada droga, uhum, assim, mas é um esquema bem, bem grande. Aí você tem drogas que é utilizado na indução, drogas que é utilizado em outros ciclos, e aí os esquemas variam muito de cada paciente. E outro tipo de tratamento que pode ser utilizado, como a gente já falou, a medula responde muito à radiação. E um tratamento que pode ser utilizado na leucemia é a radioterapia. Ela pode ser usada, por exemplo, para diminuir o baço, ou auxiliar no tratamento de dores ósseas, ou para o sistema nervoso central, que você consegue, com um feixe de radioterapia, reduzir a capacidade de funcionamento dessas células que estão causando esses sintomas. Então você consegue mitigar os sintomas que o paciente está sentindo, ou reduzir algum desconforto. É um tratamento mais adjuvante. Então a gente tem esses três, assim, pilares, né? Que é o transplante, a quimioterapia e a radioterapia.
Entendi. Então a radioterapia é no sentido mais de ajudar a esse processo todo, né? Ela não é necessariamente a que vai promover essa diminuição das minhas células de modo geral para que eu consiga fazer o transplante, né? Ela vai só auxiliar nesse processo, né?
Eu não falo com certeza, porque são tantos subtipos que eu não vou falar assim, que não tenha um tipo que a radioterapia resolva. Mas, de maneira geral, ela é mais utilizada nesse sentido adjuvante, assim.
Uhum. Até porque, lembrando que boa parte lá, quando nós falamos dos sintomas, boa parte deles é em decorrência da própria neoplasia, do que está acontecendo na neoplasia. Outros são derivados do corpo respondendo a essas modificações e aí gerando o que a gente chama síndromes paraneoplásicas, né? Que geram uma série de síndromes aí paralelas à neoplasia em si, né?
Reimagine o câncer.
Esse episódio ele ficou até maior do que eu imaginei que ele fosse ficar, porque a leucemia, nós já comentamos dela em outros episódios, né? Em vários tipos de diferenciações que nós fomos fazendo em relação à linfoma. Falamos bem também na questão da que ela é importante na pediátrica, né? Então, para esse episódio ficou mesmo aprofundar na leucemia de fato, e eu acho que nós fizemos isso bem, né? Desde da definição, até conversando sobre a questão da hematopoiese, né? A produção das suas células sanguíneas. A Yara explicou bem a questão das linhagens lá, eu até brinquei em relação a duas grandes casas, né? Que vão dar origem a todas as outras suas células sanguíneas. E como que acometendo algumas dessas células, a gente vai diferenciando alguns tipos de leucemia, né? E também utilizando se ela tem um avanço mais insidioso, mais rápido, ou se ela é mais crônica, se ela é mais lenta. E aí se utiliza também de epidemiologia, né? Se é numa criança, aí você tem mais. Você diferencia para um outro tipo, afinal, não é tão comum que se tenha, né? Na criança, ou outros tipos, por exemplo, a crônica, que como nós falamos, ela depende de um histórico familiar e de uma certa idade avançada. Então, acho que nós acabamos passando por tudo e fechamos, óbvio, com o tratamento dela, que tem uma boa sobrevida, né? Alguns desses tratamentos para alguns tipos dessas leucemias, e que é relativamente, pelo menos aqui explicando, parece relativamente simples, né? Que é a questão do transplante. Você faz uma quimioterapia para que seu corpo consiga receber bem esse transplante, e ajudado aí pela radioterapia. Mas é óbvio que dentro disso tem um mundo de protocolos, de medicamentos e de coisas a se fazerem para que seja garantido esse processo inteiro. Bom, então acho que é isso, pessoal. Agradeço a todos que estão ouvindo essa série de episódios, né, fantásticos aí do Reimagine o Câncer, e sobretudo a Novartis, que é apoiando a divulgação científica e confiando ao Portal Deviante um podcast para chamar de seu. É isso, tchau e até o mês que vem, gente. Beijo.
Tchau, gente.
Tchau, tchau.
Tchau, pessoal. Até o próximo episódio.
Este programa foi editado por
Tapcast.
Edições e produções de podcast.